de primeira sessão, vamos ouvir o hino de Corbelli. Boa noite, senhoras, senhores, nobres edis, o Mosca, o Nelson, assessor William. Vamos, então, à primeira sessão do mês, ouvir o hino de Corbelli. Em pé, em sinal de respeito.
Tu nasceste igual nascem as flores, numa prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada, que com tintas de luz Deus compôs. Corbelia, benção divina, és ali de uma expressão. O milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá. Que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, que te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Corbelia, bênção divina, és a lídima expressão. O milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná.
Obrigado, assessora Ana, os que nos acompanham através da televisão legislativa, obrigado aí por estar acompanhando os trabalhos desta Casa de Lei. Antes de iniciarmos a sessão, convido o primeiro secretário, o vereador José Heleno Milhomi, que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Deus de nosso Pai, o Senhor de misericórdia, que todas as coisas criaste pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formaste o homem, para ser o Senhor de todas as vossas criaturas. Governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que brilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou como efeito vossos servos e filho de vossa serva. Um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada, se lhe faltar a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolheste para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e de vossas filhas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Heleno Milhomi. Com a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana da 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbelia em discussão. não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido. Convido o vereador e primeiro secretário, José Lino Milhomi, que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e tudo aqui presente, meu boa noite. Senhores vereadores, a Agência Reguladora do Paraná, AGEPAR, realiza na terça-feira, dia 3, audiência pública em Cascavel, com o objetivo de debater diretamente com a população da região oeste as regras para atuações das empresas no setor de água e esgoto. Neste evento, todos têm o direito de se manifestar sobre a regularização do saneamento básico. Por essa razão, é muito importante que os líderes do município participem. Os representantes da Senepar também estarão presentes para, junto, discutir as regras de prestações e utilizações do serviço de saneamento a ser observada pelo prestador de serviço e usuários e terceiros envolvidos para encaminhar as decisões que sejam de interesse de todos. O evento será das 19 às 21 horas na Associação Comercial e Industrial de Cascavel, ASIC, na Rua Pernambuco, 1800. Caso não possa comparecer, envie um representante. Renato Maier Bueno, gerente-geral da Senepar Cascavel.
Alguém gostaria de participar lá amanhã?
Ofício 653 de 2019. Ilustríssimo senhor, cumprimentando vossa senhoria em atenção ao ofício 071 de 2019, requerimento 015 de 2019, venho por meio deste encaminhar as informações prestadas pela Senepar e acerca de fato solicitado os documentos enviados no ofício 602 de 14 de agosto de 2019, sendo que há no momento renovo protesto de elevadas estimas e apreço. Atenciosamente, Wilson Roque, Procurador-Geral. A resposta ao ofício 602 de 2019. Resposta ao ofício acima mencionado que encaminhou ao requerimento 015 de 2019 do vereador Valdir Cordeiro. Informamos os ao município de Corbelo e abastecimento é abastecido por 6 postos tubulares profundos e mais um posto em obras, com previsões de entrar em operações em outubro de 2019. Eventualmente, a Senepar comprometa a demanda da água por meio do caminhão-pipa. Em caso de rompimentos e abastecimento por falta de energia elétrica, rompimentos de redes, aditores, problemas com equipamento, objetivo desta complementação é evitar que a população sofra com falta de água em alguns períodos. Informamos que a origem da água transportada para Corbelo é de Braganey ou de Cascavel. Importante esclarecemos que a Senepar cumpre rigorosamente os requisitos da portaria do Consolidação número 5 do Ministério da Saúde e garante a potabilidade da água distribuída e a transportada em todo o estado do Paraná, sendo que apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para mais esclarecimento e elevado protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, administração Rita Ivone, ofício 615 de 2019. Assunto, resposta ao ofício 019, relacionado ao programa de melhoria de qualidade e de atenção básica. Prezados senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos, por meio desta, prestar esclarecimento conforme solicitado no ofício acima citado no PMAX AB. É um programa federal que foi lançado em 2011. O principal objetivo desse programa foi de induzir a ampliação dos acessos à melhoria de qualidade na atenção básica, com a garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica em saúde. Para as informações, considerando que o Programa de Melhoria de Qualidade e Atenção Básica, o PMAX-AB, tem como objetivo incentivar os gestores e a equipe de melhorar a qualidade do serviço de saúde oferecido ao cidadão do território. Considerando que, para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho da equipe de saúde, considerando que o programa eleva repasse de recursos do incentivo federal para os municípios participantes que atinge melhor no padrão de qualidade de atendimento. Sobre o valor do repasse mensal no incentivo financeiro do PEMAX AB ao município, Ele é denominado componente de qualidade de piso de atenção básica variável. Desta forma, os valores são repassados conforme o critério estabelecido e cumprindo pelo município em cada ciclo de avaliação, os quais foram definidos pela portaria 562 de 4 de abril de 2013, a portaria 1234 de 20 de junho de 2013. Em 2015, foi realizado o terceiro ciclo de avaliação com a participação de toda a equipe da saúde e atenção básica, saúde da família, parametrizadas, incluindo a equipe de saúde bucal, núcleo de apoio à saúde da família, que se encontre em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. Em relação aos recursos, algum critério para o recebimento dos recursos são exigências do programa, tais como ter uma UBS com infraestrutura adequada é fundamental para o acesso do usuário e desenvolvimento das ações de saúde para a população. Isso não diz respeito apenas em adequação da estrutura física da UBS, mas também da disponibilidade de equipamentos, materiais, insumos, ambos são os elementos importantes para o acolhimento, humanização de atendimento, organização do processo de trabalhos e atenção à saúde do usuário. O município de Corbélia assinou o termo de adesão junto ao Ministério da Saúde para a implantação do programa e vem desde março de 2018, trabalhando na perspectiva de proporcionar o cumprimento do mesmo por meio desse incentivo financeiro, cumprir os quesitos da qualidade da assistência e ao usuário do SUS, bem como promover melhoria ambiente de trabalhos aos servidores municipais. Esse valor, bem como os demais investimentos da atenção básica, vem sendo apresentado à audiência pública quadrimestrais. No município de Corbélia, apesar de não garantir a continuidade do programa, o município vem investindo para reorganização de toda a unidade de prestações de serviço, bem como o envolvimento dos servidores nos processos de tomada de decisões de implementação do modelo de atenção. Os recursos são repassados de acordo com o critério de avaliações feita por uma equipe contratualizada pelo Ministério da Saúde, em que o critério leva em consideração temas relevantes para atenção básica como acesso, resolutividade, coordenação nos cuidados, processo de trabalho e gestão e apoio, que pode subsidiar discussão, reflexões sobre o processo de trabalho e as práticas da atenção básica, visando aprimoramentos desse serviço. Os relatórios do ano anterior têm apresentado temas sensíveis e relevantes, relacionados à necessidade de melhoria e ampliação do acesso de qualidade do serviço de saúde no município de Corbélia. E seu conteúdo pode ser utilizado nos gestores, coordenadores e equipe de profissionais da atenção básica. Assim tem sido colocado em prática por finalidade subsidiar e apoiar no momento de reflexão, análise, discussão sobre os processos de trabalho e as práticas da atenção básica, visando aprimoramentos desse serviço. Vale apontar que a organização deste movimento seja orientada por métodos participativos que possibilite diálogo e pactuações de todos os integrantes da gestão da equipe para melhorar todos os processos de gestão. Algumas questões de grande relevância que vêm sendo executadas para a organização do processo de trabalho na atenção, pactuações do PEMAC-B. AB. Identificar e sensibilizar todos os trabalhadores essenciais envolvidos na temática. Propiciar a reflexão sobre o acesso e serviço da saúde do AB no município, destacando facilidade, dificuldade e desafio. Pensar sobre estratégia que pode melhorar o acesso, que esteja implantada no município e outras conhecidas a partir de diferentes experiências ou da literatura. Avaliar a necessidade de implantar algumas estratégias debatida para ampliação do acesso na AB do município ou serviço. Em relação aos solicitado pelos nobres vereadores de pagamento aos profissionais da saúde, temos a informar que, todavia, não foi efetuada nenhuma forma de pagamento. De desempenho de Corbella, o resultado da certificação da equipe em atenção básica que aderiram ao PEMAX no segundo ciclo, 2014. Sem mais, para o momento, expresso meus mais sinceros votos de estima e apreço atenciosamente para a Terezinha do Santo, secretária municipal de saúde. Os vereadores municipais, Silvão Miguel Fel Reis, Luiz Carlos Estime e a Câmara Municipal de Corbella.
Passamos para a leitura do dia.
PLO 040-2019, data de entrada 30/8/2019, autor Poder Executivo. Emenda dispõe sobre orçamento anual do município de Corbella para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Ofício 658-2019, senhor presidente. Através do presente, estamos encaminhando para a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei orçamentária anual, a LUA, para o exercício financeiro de 2020, acompanhado do anexo e demais peças pertinentes ao orçamento programas do município. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência os edis e o protesto de minhas elevadas estima e distinta consideração. Giovanni Miguel Rufo Natu, prefeito municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, considerando o previsto pela Constituição Federal e a Lei Complementar 101 de 2000, LRF, e a Lei Federal 4.320/1964, a Lei Orgânica do Município de Corbella, Estado do Paraná, submeto à apreciação de Vossa Excelência e os nobres edis o projeto de lei orçamentária anual que estima a receita do Município de Corbella, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020 no valor global de R$ 78.349.741,99. A despesa, R$ 65.557.741,99. Para o Executivo Municipal, R$ 2.212.000. Para o Legislativo Municipal, R$ 10.580.000. Para o Caixa de Seguridade dos Servidores Públicos de Corbella. O projeto de lei em questão está baseado nas metas e risco fiscal estabelecido para a administração municipal e as linhas de ações governamental buscam resgatar a cidadania e ampliar a qualidade de vida da população do nosso município. Compõe ainda o projeto de lei e anexo exigido pela Lei 4.320/64, que traduz as informações contidas na LUA, Lei Orçamentária Anual, evidenciando as origens dos recursos que serão arrecadados através da receita orçamentária, bem como evidenciação da ampliação de investimento do erário público da despesa orçamentária, consolidando aos dados de esfera do governo do município. Ao encaminhar o excelentíssimo senhor vereadores, apresente projeto LOA, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2020, reforço a minha crença na harmonia em relações entre os poderes legislativo e executivo, para o bem maior de todo cidadão de Corbella. Corbella, 29 de agosto de 2019, Giovanni Miguel Fernando, prefeito municipal. Projeto de lei, súmula, dispõe sobre orçamento anual do município de Corbella para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbella, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal do exercício sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o orçamento geral do município de Corbella, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, compreendendo o orçamento da administração direta e indireta fundo do Poder Legislativo, com a estimativa de receita fixação de despesa em R$ 78.349.741,99. Conforme discriminado no anexo integrante desta lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras receitas correntes de capital de forma da legislação vigente, especificações constantes no anexo de acordo com as seguintes desdobramentos. Administração direta, receita corrente, receita tributária, receita de contribuições, Receita tributária 70.288.306,85. Receita tributária 10.413.416. Receita de contribuições 1.618.902. Receita patrimonial 277.690. Receita de serviço 47.559. Transferência corrente 57.772.941,85. Outras receitas correntes 77.798 reais. Deduções de receita. Deduções de receita para informações do Fundeb. Receita de capital 5.649.435,14. Operações de crédito 4.200.000. Alienações de bens 90.701. Transferência de capital 1.358.734,14. Um total A, B e C, 68.349.741,99. O 2, administração direta. CACEN, que Caixa de Seguridade dos Servidores. Receita de contribuição. Caixa de Seguridade, 10 milhões. Receita de contribuições, 2.141.720. Receita patrimonial, 2.538.280. Outras receitas decorrentes, 640 mil. Receita entras governamentais, 4 milhões 680 mil. Total geral da receita, 78.349.741,99. O artigo 3º das despesas serão realizadas segundo as discriminações constantes no anexo que apresenta o seguinte desdobramento. Administração indireta, despesas de autarquia, CACEN, Caixa de Seguridade dos Servidores, um total geral de despesa. 78.349.741,99. O artigo 4º, a CACEN, Caixa de Seguridade dos Servidores Públicos e Civis do município de Corbélia, que recebe o recurso por conta desta lei, terá orçamento próprio elaborado em forma de legislações em vigor. O artigo 5º. O orçamento que trata do artigo anterior poderá ser suplementado por decreto do Poder Executivo Municipal na forma do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, 17 de março de 1964. Artigo 6º. O Fundo Municipal farão parte do orçamento geral do município na forma de unidade orçamentária. Artigo 7º. Fica o chefe executivo municipal autorizado a realizar no curso da execução orçamentária. Primeiro, abrir crédito adicional suplementar do orçamento da administração direta e indireta do Fundo Municipais, respeitando as demais prescrições legais nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, artigo 7º, 42 e 43, até o limite de 7%, no total da despesa fixada no artigo 3 desta lei. Contratar operações de crédito na espécie, limite e condições estabelecidas nas resoluções do Senado Federal e na legislação pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal 101/4 de maio de 2000. Parágrafo único. Fica também autorizado, não será computado para o efeito de limite fixado no caput deste artigo de abertura de crédito suplementares pelo valor de anexo de arrecadação sobre a previsão orçamentária por superávit financeiro oriundo de fonte de exercício anterior. Artigo 8º. Fica também autorizado, não sendo computada para o fim dos limites que trata do artigo anterior, a compensação, remanejamento e criação de fonte do recurso dentro da mesma dotação orçamentária até o limite do valor de dotação orçada do acréscimo oriundo de abertura de crédito adicional, legalmente autorizada, para fim de compatibilização com as efetivas disponibilidades dos recursos. Artigo 9º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura do seu crédito adicional suplementar através de resolução, até o limite de 20%. Servindo por recurso para tais suplementações somente cancelamento de doações do seu próprio orçamento. Artigo 10. Em decorrência do disposto do artigo 66, seu parágrafo da Lei Federal número 4.320/64, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos centrais as dotações atribuídas na unidade orçamentária a redistribuir parcela das dotações do pessoal, cargos sociais, de uma unidade para outra. Parágrafo único. As redistribuições do recurso da autorização contida neste artigo não será computada para o efeito do limite fixado no artigo 7º desta lei. Artigo 11. Na abertura de crédito adicional autorizado, o artigo 7º, decorrente da autorização específica como recurso proveniente de cancelamento de dotação orçamentária, fica autorizado ao Executivo e ao Legislativo Municipal a efetuar a transposição ou transferência de dotações de um para o outro órgãos, em categoria de programação dentro da respectiva esfera do governo. Nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal e utilização, inclusive, de dotação de reserva da contingência para cobertura dos créditos adicionais aberto para atendimento da situação especificada do demonstrativo de riscos fiscais e previdência de lei da diretriz orçamentária. Artigo 12. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar utilizando como fonte de recurso de previsto no inciso 2º do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, mediante ocorrência de tendência de ocorrência do excesso de arrecadação na respectiva fonte de recurso vinculado desde que o total dos mencionados crédito superem o limite de 15% no total geral da receita estimada para o exercício orçamento fiscal. Artigo 13. Autoriza também, de acordo com o artigo 7 da Lei Diretriz Orçamentária, transpor ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, proceder o remanejamento e a compensação entre fontes e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de crédito adicional que utilizam com recurso e cancelamento de dotação. Artigo 14. Fica o município autorizado a firmar acordo, convênio ou termo de parceria, respectivamente, com a União, com o Estado e com outros municípios, e as suas entidades através do auxílio ou instituições privadas sem fim lucrativo, tais como associações, sindicatos, ligas, organizações sociais, civis, de interesse público ou da outra entidade congêneres, para que presta serviço e execute obras do projeto de interesse do município, exclusivamente para atender o programa de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributárias e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente e alistamento militar, etc. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a dar incentivo e apoio e auxílio às atividades desportivas do lazer e cultural e artística. Artigo 15. Durante a execução orçamentária, o Executivo Municipal fica autorizado a tomar medidas para ajustar o desperdício ao efeito do comportamento da Receita a realizar, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101/00, de 4 de maio de 2000. Artigo 16. Fica atualizados os valores constantes no anexo da LDO, Lei Diretriz Orçamentária e PPA, Plano Plurianual Investimento, tendo em vista aos ajustes feitos em elaborações do presente lei. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020. Revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Corbélia, em 29 de agosto de 2019. Giovanni Miguel Rufo Anatuf, Prefeito Municipal.
PLO 040, então, é muito extenso. fica aí à disposição dos nobres edis e aos demais que interessarem. Fica despachado as comissões de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Luiz Stirmer, José Osni Alves e Paulinho Zaquete, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, Paulinho Zaquete, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhão e Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, Comissão de Indústria, Comércio e Agropecuária, Ivo Montempo, Zezinho Milhome e Paulo do Raio X, Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves e Luiz Stirmer, e Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, Cordeiro, Luiz Carlos Stirmer e Volmir Gonfel Reis.
Indicação data 29/8/2019, autoria Volmir Gonfel Reis. Indica que seja viabilizada placas contendo os nomes de rua no loteamento residencial das Violetas. O vereador que subscreve o uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, no termo do artigo 174 do regimento interno, a presente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar placas contendo o nome da rua do loteamento residencial das Violetas. Justificativa. O vereador justifica que o bairro residencial das Violetas não possui placa de identificação contendo os nomes das ruas, portanto, é necessário que seja tomada providência em relação a essa situação, uma vez que a ausência de placas identificando os nomes da rua gera uma série de transtornos aos moradores, tendo em vista que torna dificultosa a entrega de correspondência por parte dos correios, bem como dificulta também a localização da residência quando há necessidade da Secretaria de Saúde buscar paciente em sua casa, para consultas, tratamentos, atendimentos emergenciais, dentre outros importantes. Ressaltar que este é um pedido da população. Sem mais, pede apoio aos demais edis para aprovações dessas presentes indicações. Valmir Gronfel Reis, vereador. Indicação 62/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso e Ivan Bontempo. Indica a construção de um parque infantil na Escola Municipal Anita Garibaldi. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno das casas de lei indicam. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de construir um parque infantil na Escola Municipal Anita Garibaldi, localizada no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Justificativa. O vereador justifica que é necessário garantir que, além de uma boa qualidade de ensino das escolas, o poder público também deve garantir as ações de lazer para as crianças, tendo em vista que a brincadeira, a atividade física, faz parte do desenvolvimento físico, mental e psicológico, bem como auxilia no desenvolvimento da capacidade motora de pequenos. Além de ser um meio de lazer que proporciona momentos de descontração entre os alunos, é importante ressaltar que este também é um pedido da população do referido distrito, especialmente dos pais dos alunos que estudam na escola em questão. Sem mais, pede o apoio dos demais edis neste pleito. Paulo José Borges Cardoso e Ivan Bontempo, vereadores.
Passamos para a ordem do dia. PLO 037/2019,
data de entrada 8/8/2019, autor Poder Executivo. Emenda altera o artigo 1º da Lei Municipal 752, de 28 de dezembro de 2011, que cuida das doações dos lotes urbanos do Colégio Estadual Duque de Caxias e Secretaria Estadual da Educação.
PLO 037/2019, em discussão.
Eu quero... Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores aqui presentes, quem nos acompanha aí pela internet. Eu quero só usar esse momento para parabenizar aí uma pessoa que comprou essa briga, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ela várias vezes com relação a esse assunto, que é a diretora do Duque de Caxias, a Nilceia Schwamba. Ela, segundo ela, não tem, de repente, nem pretensão de continuar sendo diretora, não sabe, mas ela queria deixar essa questão resolvida. Eu tive a oportunidade de falar com ela dias atrás, quando ela estava correndo atrás disso. Então, eu quero, logicamente, me posicionar favorável a essa questão e parabenizar a Nilceia por essa eu diria assim, vitória de tantos anos, né, que existe essa pendência aí. E finalmente vai se resolver. Então, parabéns a ela, não só pelo trabalho como diretora aí do Duque de Caxias, mas também por conseguir resolver esse problema aí que vem de muitos anos causando transtorno aí para essa escola.
Obrigado, vereador Paulo. Continua em discussão.
Senhor presidente, vereadores, também sou favorável a esse projeto de lei do Executivo que faz a doação dos terrenos para a Secretaria de Educação do Estado. Eu acredito que é de grande valia, porque nós podemos ajudar a escola nesse sentido, talvez de questão de orçamento, já fazer parte direta do orçamento do Estado. Então, eu acho que pode vir até melhorias para a escola devido à facilidade. Não também, que talvez seria problema a questão do terreno, mas acho que para agilidade isso é muito bom. Então, também sou favorável e é interessante para a escola.
Obrigado, vereador Juliano. Em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação. PLO 038-2019, Valdir Cordeiro. Quer que seja lido na íntegra, vereador?
PLO 038-2019, data de entrada 15/8/2019, autor Valdir Cordeiro. Emenda autoriza o Poder Público Municipal a doar aparelhos auditivos conforme específica. Projeto de lei. Autoriza o Poder Público Municipal a doar aparelho auditivo conforme específica. Artigo 1º. Fica o Poder Público Municipal autorizado a doar, através da unidade competente, aparelho auditivo aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental da rede pública municipal da cidade de Corbélia, que possui essa deficiência. Parágrafo 1º. Deficiência auditiva deverá ser identificada mediante laudo emitido por médico da rede pública. Parágrafo 2º. Serão beneficiados alunos que cujas famílias, pais ou responsáveis esteja regularmente inscrito no Cadastro Único de Assistência Social. Artigo 2º. O Poder Público Municipal poderá firmar convênio com órgãos públicos de todas as esferas do governo, da administração direta ou indireta, e também com a unidade privada para execução de proposto no caput do artigo 1º desta lei. Artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 15 de agosto de 2019, 59ª Emancipação Política. Valdir Cordeiro, vereador. Justificativa. A deficiência auditiva vem ao longo do tempo constituindo em um importante e preocupante fator de intimidação e limitações de capacidade do aprendizado do estudante, especialmente da rede pública, que em uma grande maioria das vezes é composto por crianças advindas de família economicamente hipossuficiente. Tendo em vista que o custo de um aparelho auditivo é altamente elevado, é dever do poder público amenizar este problema e proporcionando uma melhoria de qualidade de vida a esta criança, dando-lhes melhores oportunidades e condições para inserir futuramente no mercado de trabalho através da concessão de aparelhos auditivos. Portanto, pede aos nobres pares apoio ao presente proposições a ser com a intenção de aprová-la visando garantir o interesse público, assim beneficiar a população. Valdir Cordeiro, vereador. Certidão. Certifica que o presente projeto de lei foi despachado para as comissões abaixo identificadas, sendo distribuído para respectivos relatores. O PLO 038-2019. Comissão de Justiça e Redação, Luiz Carlos Stime. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Paulo José Borges Cardoso. Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Odair Pazete. Edifício da Câmara Municipal de Corbera, Estado do Paraná. Suzy Cordeiro, assessor legislativo. Projeto de Lei 038-2019, autoria do vereador Cordeiro, Valdir Cordeiro. Súmula. Autoriza o Poder Público Municipal a doar aparelho auditivo conforme específica, parecer favorável. Parecer da assessoria jurídica. Trata-se de um projeto de lei ordinária que visa autorizar o Poder Executivo a doar aparelho auditivo e acompanhar o dossiê, texto do projeto, a justificativa e o relatório. No que concerne a iniciativa da matéria, temos que Temos que a iniciativa de proposta autorizativas de iniciativa comum dos poderes municipais, sendo tal competência prevista na Lei Orgânica e seu artigo 42. No que se refere à competência referente da Câmara, presente projeto está amparado pelo artigo 9º do caput da Lei Orgânica do Município, 17 do inciso 1 da Constituição Estadual, 30 do inciso 1 da Constituição Federal, por tratar de matéria de interesse local. Conforme previsto no artigo 55 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, mediante o parecer da assessoria jurídica, artigo 78, opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental de técnica legislativa de todos os projetos de lei, para efeito da admissibilidade e tramitação. Não há crítica a fazer enquanto aspecto regimental, quando o aspecto de técnica legislativa, há pequenos ajustes que poderão ser adequados na redação final, conforme previsto no artigo 215 do Regimento Interno. Quanto ao aspecto material, o projeto pretende autorizar ao Poder Executivo a doar aparelho auditivo do aluno que rende da rede pública municipal a proposta de encontrar amparo legal que dê toda a sorte e análise da matéria de competência da Câmara, a discricionalidade dos vereadores. Feito este apontamento, essa assessoria não se opõe ao procedimento da tramitação da presente matéria por esta Casa. Resultamos ainda que a matéria deverá receber parecer das Comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Saúde. É o parecer. Corbella, 20 de agosto de 2019. Luiz Henrique Lemes, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, o parecer do Projeto de Lei 038/2019. Autoriza o Poder Público Municipal a doar aparelho auditivo conforme específica. O ator Poder Executivo Municipal, relator Luiz Carlos Stime, Justiça e Redação. Relator Paulo José Borges Cardoso, Economia, Finanças e Orçamento. Relator Odair Pazetti, Educação, Cultura e Saúde. O parecer favorável. Relatório. Trata-se do projeto de lei que pretende autorizar doações de aparelho auditivo para o aluno da Rede Pública Municipal de Ensino. Voto do relator. Com base no artigo 55 do inciso 1, do artigo 56 do inciso 1, do artigo 58 do inciso 1, todos os regimentos internos, relatamos a presente proposição. Cumprindo as obrigações legais, passamos a expor ao voto, para análise e deliberação das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação, com a incumbência de analisar a admissibilidade e as proposições visando com sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação, também de acordo com a técnica legislativa, com os pequenos ajustes de formação. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento tem a incumbência de manifestar-se sobre o mérito da matéria, de ordem financeira, tributária e orçamentária, e outra que se de forma direta ou indireta repercutam sobre a receita e despesa do patrimônio do município. Com relações à matéria, é importante destacar que a proposta autoriza ao Poder Executivo Municipal providenciar doações de aparelho auditivo ao aluno da Rede Pública Municipal de Ensino que seja diagnosticada com déficit auditivo e suas famílias esteja inscrito no Cadastro Único de Assistência Social. Portanto, como relatamos, entendemos que a matéria em análise não se encontra em impedimento de ordem legal. O material que opinamos para o parecer favorável e tramitação do projeto de lei 038 de 15 de agosto de 2019. Atendendo que a determinação do regimento interno da Câmara Municipal, membro das comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Saúde, reunião conjunta pela totalidade, acata o voto dos relatores e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 038 de 15 de agosto de 2019. É o parecer da sala de sessões 20 de agosto de 2019.
PLO 038 de 2019, autoria Valdir Cordeiro, em discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores e pessoas que nos prestigiam. É uma preocupação minha como vereador, como representante da população corbeliense com essas crianças que têm essa dificuldade de audição. Então, esse projeto meu vem a beneficiar principalmente as crianças mais pobres do nosso município, para que você tenha esse problema da audição e tendo esse aparelho que tenha uma melhor qualidade em seus estudos.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. PLO
039-2019. PLO 039-2019. Data de entrada, 19/8/2019. Autor, Poder Executivo. Emenda, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.
PLO 039-2019, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação.
Indicação 59-2019. Autoria Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize melhorias com pedra brita na estrada da Vila Rural Nossa Senhora da Salete. Os vereadores que subscrevem a atribuição constante ao regimento interno das casas de lei indicam. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é ser encaminhada ao senhor prefeito municipal. Gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de melhoria na estrada da Vila Rural Nossa Senhora da Salete com pedras britas para melhorar a locomoção da via, na via. Justificativa. O vereador justifica que é necessário garantir aos moradores da comunidade rurais boas condições de locomoção. Portanto, indica que seja realizada melhoria na estrada da comunidade rural solicitada, a fim que a população tenha maior segurança e melhor condições para trafegar pela via. Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete, vereadores.
Vereadores.
Senhor presidente, essa é uma reivindicação dos moradores daquela comunidade, né? Sabemos que as nossas estradas rurais, as principais estradas, estão quase todas em boas condições, e naquela localidade mora mais de 400 pessoas hoje. Então, uma reivindicação com muita razão daquelas moradoras, que lá as condições estão precárias naquelas ruas daquela comunidade, e estamos fazendo essa indicação e esperamos que sejamos atendidos. O tanto que aquela comunidade nós pede para nós cada vez que nós vamos lá. Então, eu acho a necessidade de que seja efetuado esse trabalho urgentemente naquela comunidade.
Continua em discussão. Obrigado, vereador Cordeiro.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, boa noite. Dizer que essa aí é uma reivindicação já antiga, né, da população de lá, visto que nós, em outras épocas também, já fizemos esse mesmo pedido. Né? E agora, juntamente com o vereador Valdir Cordeiro, estamos aí solicitando essas melhorias, né, ao prefeito. Gostaria aqui até de parabenizar já o trabalho que o prefeito vem fazendo no interior, né, ficando um trabalho excelente, mas a Vila Rural ali com certeza precisa aí de um olhar com mais carinho, né, que ali realmente as estradas ali estão precisando aí de uma melhoria urgente.
Obrigado, vereador Paulinho. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 62/2019. Autoria Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro. Indica ao seu prefeito que viabilize uma perfuração de um poço artesiano para abastecimento de água na comunidade Vila Rural Nossa Senhora da Salete. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante ao regimento interno desta casa de lei indicam. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de perfuração de um poço artesiano para o abastecimento de água na comunidade Vila Rural Nossa Senhora da Salete. Justificativa. Os vereadores justificam que os moradores vêm sofrendo com falta de água e possibilitando a execução de atividade básica em suas residências, sendo necessária a realização de uma ação rápida do poder público para que tome as providências necessárias a fim de melhorar e atender a população. O dever do poder público garantir a melhoria da qualidade de vida da população, portanto, pede que seja feita a perfuração de um poço artesiano, atendendo os anseios da referida comunidade. Portanto, solicite encarecidamente o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa e para o encaminhamento dessa necessária solicitação. Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro, vereadores.
Vereadores, em discussão.
Senhor presidente, gostaria até de dizer aí que já foi feito aí anteriormente uma tentativa, né, da escavação de um poço lá e infelizmente não deu a água, né, não deu, o pessoal acho que perfurou ali vários metros ali e não conseguiu atingir o objetivo que era ter água no poço. Então a gente está solicitando aí, através desse pedido aí ao prefeito, para que faça novas tentativas aí num local mais abaixo ali e que essa água venha aí a verter e que seja aí de bom uso aí para as comunidades, né, que tanto necessitam de água ali, né, que nós sabemos que a água que é pega ali da Vila Rural não é da comunidade. Então nada mais justo do que a comunidade ter o seu próprio poço até para irrigar ali as suas hortaliças, para fazer os seus trabalhos e ter mais segurança, inclusive, no consumo da água.
Obrigado, vereador Paulinho. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está, que discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 61/2019. Autoria, Paulo José Borges Cardoso. Indica a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Minas Gerais e Avenida Rio Grande do Sul. O vereador que subscreve a atribuição constante do regimento interno das casas de lei indica. Nos termos do artigo 74 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Minas Gerais e Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao Banco Sicredi. Caso não seja possível, solicita que a Avenida Rio Grande do Sul volte a ser preferencial. Justificativo. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo sanar a insatisfação da população em relação ao local solicitado, onde se tem uma grande dificuldade de locomoção, em razão de maneiras como está disposta a sinalização de trânsito, pois a mesma tem deixado os condutores confusos acerca de preferenciais de passagem. Não sendo possível a viabilização e instalação de um semáforo, pede para que a Avenida Rio Grande do Sul volte a ser preferencial. Importante ressaltar que, das formas que se encontra a referida via, a população que trafega pelo local fica exposta a risco de acidente e possível fatalidade. Por esse motivo, pede aprovações dos demais edis desse importante pleito. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Vereador.
Senhores, essa é uma indicação simples. Todo mundo tem acompanhado a polêmica que se gerou desde que mudou a via naquele local. Eu, pessoalmente, não vejo dificuldade. Até agora não tive problema nenhum. Mas eu vejo a dificuldade de muitas pessoas, inclusive reclamações aí no dia a dia. A questão do semáforo, eu até duvido muito que seja possível, e também não vejo que seja tão necessário o semáforo. Pois não tem tanto movimento assim, e a instalação do semáforo, com certeza, vai, em qualquer lugar que se instalar um semáforo em Corbelo, vai fazer com que os veículos fiquem parados, enquanto se abre o sinal, enquanto que na outra via nada circula. Mas, com certeza, se houvesse a possibilidade de um semáforo, eu resolveria o problema, porque é o que a gente ouve como pedido de grande parte da população. E como eu vejo que existe, então, esse pleito, se não for possível o semáforo, ou também, se existe um estudo de engenharia aí, que dessa forma que está é a melhor solução, que se faça uma consulta popular aí, se faça uma pesquisa junto à população, para ver qual que é a preferência das pessoas. Afinal de contas, são as pessoas, são o povo que usa essa via, né? Então, acho que a maioria deve ter o privilégio de definir. existe agora uma ciclovia, uma faixa de uso para ciclista naquele local. E a gente percebe que dificultou por essa questão. Então, eu acredito que, no mínimo, se faça então uma pesquisa popular para definir o que as pessoas preferem naquela via, porque existe o ditado que a voz do povo é a voz do Deus, e eu acho que a maioria das pessoas deve decidir nesse caso. Então, é uma indicação, não tem obrigação de ser atendida, mas é, de repente, uma dica, uma ideia aí para que se faça dessa forma e que se atenda aí a população no seu pleito. Obrigado, senhores.
Obrigado, vereador. Continua em discussão.
Senhor presidente, boa noite aos nobres edis, aos servidores, a todos que nos acompanham aqui essa noite e também para quem nos acompanha de casa pelo Facebook. Concordo plenamente com o vereador Paulo Cardoso em relação a vários aspectos que ele colocou em relação à polêmica que se dá no tocante à sinalização e preferencial e tal. Concordo e reitero e corroboro com o que o senhor falou, vereador, de que deveria sim ter sido feita uma consulta pública, e é em função disso que acontece a maior parte das polêmicas, né? O povo tem que ser ouvido, não é meia dúzia de iluminado que vai decidir, embora pessoas preparadas e técnicas, mas a gente tem que ouvir o que a população tem para dizer. Concordo também que a preferencial deve ser da Avenida Rio Grande do Sul, né? Para evitar vários problemas, que daí se ordena melhor esse trânsito, e a questão da ciclovia, sendo preferencial ao Rio Grande do Sul, resolve, né, esse risco que o ciclista tem ao transitar por ali, né? E acho, tá, em relação à questão do semáforo, que existem muitos outros pontos com maior necessidade para que se coloque um semáforo, né? Então fica aí também a minha, reforçando, né, as palavras do vereador Paulo Cardoso, mas de qualquer forma estamos aí concordando com a indicação, porque ela abre um leque aí de possibilidades. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão.
Senhor presidente, vereadores, também verificando aqui a indicação do nobre vereador Paulo, sou favorável, acho que tem que ser feito alguma coisa. A gente até acompanha aí, talvez a gente não leve a mesma sorte que o nobre vereador, a gente viu aí nos colégios, ele fez a solicitação, foi atendido. Então, talvez tenha esse respeito pela proximidade, acho que, do vereador com o prefeito, a gente acaba não tendo essas mesmas condições. Mas, vendo que essa indicação é boa, sou favorável. É igual o nobre vereador Luiz colocou. Agora, ouvi a população. Talvez a população pense assim, que surgiu de nós, vereadores, esse projeto de sinalização, novo trânsito. Não, a gente dá o orçamento conforme chegou aí, e muitas vezes a gente até pede as informações do que vai ser executado durante o ano, e nem essas informações a gente não tem. Temos exemplo aí da operação de crédito, que foi solicitado um recurso de verba de nós autorizar um empréstimo, a gente nem teve as informações de como vai ser aplicado aquele dinheiro. Por isso que depois vem esses problemas. Então, assim, a questão ali, o estacionamento, péssimo. A questão da pista de ciclismo, péssimo. Então, assim, faltou ouvir mesmo a população. Então, essa indicação é boa. Apesar de tudo, agora eu fujo um pouco ali daquele local, a gente vê ali muitas mudanças ali na rotatória. Primeiro tinha uma rotatória, tiraram a rotatória ali na esquina da igreja e colocaram outra rotatória que era adequada e usam sempre, que é o Detran do Paraná. Acredito até que não seja o Detran do estado do Paraná, porque vejo ali na esquina do Sicredi que ficou igual um trânsito, talvez, do nosso país vizinho ali, que quem coloca o bico primeiro tem a vez. Então, não acredito que foi feito um bom estudo. Então, assim, e o mais importante ali, nessa obra da prefeitura, faltou a sensibilidade. Então, assim, não pensaram no cadeirante. Largaram à vontade. Então, não olharam as pessoas. Olharam a questão de uma verba, que talvez foi conquistada do governo, e colocaram em prática. Não viram as consequências. Agora vem discutir, talvez, que era bom ter ouvido a população.
também concordo que era bom ter ouvido a população. E faço esse desabafo que muitas vezes a gente é cobrado. Talvez o pessoal cobra mais nós, vereadores, encontra nós no dia a dia e joga isso talvez até na cara da gente, num debate. Como que vocês deixam fazer isso? E talvez o povo tenha um medo de questionar o prefeito. Até eu sempre digo, talvez é a questão do hospital mesmo, ele é dono do único hospital que tem no nosso município, talvez o pessoal tenha um pouco de receio nessa questão. Então, talvez nós, vereadores, somos mais cobrados pelas pessoas e mais solicitados essas melhorias. Então, sou a favor dessa indicação, acredito assim, que primeira coisa, antes ainda de fazer toda essa sinalização, faltou aquele acabamento do passado, do asfalto, da administração passada, que falhou não fazendo aquele acabamento. Eu acho que, para começar, para ter um capricho, primeiro esse acabamento. Depois ouvir a população e fazer um negócio bem feito. Não ficou bem feito, porque tem problema na rodoviária, ali na questão da lotação, sinalização, está tendo muita discussão. Então, sou favorável a essa indicação. O que vem para melhorar o que está feito, sou favorável. E a questão ainda tem, a minha opinião, ainda que ficou melhor do que estava. Então, veja aí as faixas de pedestre na nossa cidade, que ficou positivo, mas tem muitas falhas. Por quê? Porque não foi ouvido. A gente, vereadores também, que representam o povo, não mostraram o projeto para nós. Então, falhou muito e deu o que deu. Mas ainda, eu acho que ainda tem mais pontos positivos que negativos. Isso aqui eu queria deixar o desabafo, que muitas vezes a gente é cobrado, talvez, em redes sociais. E muitas coisas a gente talvez não tenha essas informações mesmo, porque igual o nobre vereador Luiz, talvez se fechem 4, 5 pessoas, e essas 4, 5 pessoas estão administrando nosso município e muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Acredito eu mesmo, coloco essa dificuldade, esse desabafo, talvez por ser um vereador de oposição, e a gente talvez não tenha nem uma maioria para discutir, ter uma força maior. Mas vamos levando, é assim mesmo. A gente respeita aí a democracia.
Obrigado, vereador. Continua em discussão.
Eu gostaria de duas questões. Primeiro, agradeço o apoio dos vereadores e com relação ao que o vereador Juliano colocou, se o senhor tivesse apresentado essa indicação, com certeza também teria meu apoio da mesma forma. Só que eu apresentei até porque eu imaginei que alguém já fosse apresentar essa indicação, não, ninguém apresentou, eu resolvi apresentar. Segundo, eu não entendi o que o senhor falou com relação à sorte, com relação às escolas, colégios, eu não entendi o que o senhor quis dizer com isso, que eu tive sorte com relação a isso.
Eu coloquei que tenho o maior respeito pela sua pessoa e pela do prefeito, mas eu coloquei que as indicações, talvez da minha pessoa, não tem o mesmo atendimento, talvez, que uma indicação da sua pessoa. Mas coloquei com a questão de respeito, talvez é a proximidade, talvez do senhor ser da situação, talvez ser da oposição. Eu tenho muitas indicações que nem respondi das ações. E a gente acompanha, talvez, algumas indicações boas, igual da sua pessoa, é ter atendido. E nós temos essa dificuldade. Por exemplo, eu pedi um redutor de velocidade de trânsito ali perto da gráfica Tuicial, na Avenida Paraná, eu tive até a resposta do prefeito que ia ser atendido, mas nunca colocou no papel e nem atendeu o pedido. Então, veja essa dificuldade. Talvez, minha como vereador, não estou tendo a mesma sorte, talvez, da tua pessoa, mas é respeito, igual eu falei, é questão, talvez, de política, questão de oposição, situação, mas o que puder ajudar o meu município, estou aí à disposição. Então, quis dizer que eu não tive autoria também nessa questão da sinalização. Talvez dê condições através do orçamento, mas não como opinião de voz, eu reclamo sim e deixo aqui exposto para todo mundo que não sou atendido aí pela administração e vejo a administração mesmo sendo atendendo poucos e fechado. Essa é a minha opinião como vereador.
Só para me esclarecer uma questão, então, com todo respeito, que o senhor disse que tem comigo, também tem com a vossa pessoa. Se o senhor se refere à questão das faixas elevadas na frente das escolas, eu acredito que seja isso, né? O senhor quer dizer? Sinalização em frente às escolas. O que eu sei é que havia, inclusive, um recurso que foi dessa casa, no final de 2017, aqueles dinheiros que foram devolvidos, e parte desse dinheiro era para ser aplicado na reforma da cancha de bocha. E aconteceu que um empresário, que o senhor conhece muito bem, que em Corbeira, acabou fazendo uma cancha de bocha sintética no município, e acabou essa necessidade, então, do pessoal ter esse espaço para treinar, para participar dos jogos. Em uma reunião, inclusive, eu participei dessa reunião sim no gabinete, porque o pessoal da Bocha me convocou para participar junto com eles, quando foram falar com o prefeito com relação a isso. E quem definiu, foram colocadas várias opções de onde seria aplicado esse dinheiro, que seria para a caixa de Bocha. Foram colocadas várias opções para eles, que eu não me recordo agora quais foram. Inclusive, uma delas era a possibilidade de fazer banheiros aí na Praça Paraguai, que eu fui favorável, seria favorável inclusive com isso também, a reforma dos banheiros da Praça Paraguai. E o pessoal, o representante da Bocha, que definiu, acharam por bem que esse dinheiro seria bem aplicado nessa questão da sinalização em frente às escolas. Inclusive, eles falaram que a maioria deles tem filhos que estudam aí nas escolas municipais, e para eles seria um dinheiro bem aplicado. Então, não foi por questão de indicação minha, mas sim por uma escolha do pessoal aí que passou isso para o prefeito, só para mim esclarecer. Obrigado.
Última discussão. Senhor presidente, vereadores, o senhor até colocou aí que o senhor participou de uma reunião, é isso que eu talvez coloco. Essa reunião aí da Bocha, do dinheiro da Câmara, eu faço parte da Câmara, fizemos parte da economia, somos um colegiado, todos trabalham juntos, os vereadores, mas eu não fui convidado para essa reunião que determinou, então, que o dinheiro não seria aplicado da Bocha e esse dinheiro seria aplicado nas escolas. Então, assim, eu faço essa reclamação. Eu, como sendo um membro da Câmara, gostaria de ter participado, ter recebido esse convite para discutir esse assunto. Que o dinheiro surgiu da Câmara, que esse dinheiro seria da Bocha. Por exemplo, eu já não tinha essa informação, então é isso que eu falo. Eu participei de uma reunião para discutir o dinheiro da Câmara, que, vamos dizer, nós todos teríamos que talvez ter participado dessa reunião para discutir esse dinheiro da Câmara, como que seria repassado para as escolas. Porque daí a gente também ia ter esse conhecimento para passar para as escolas, para os pais também. Então, assim, é isso que eu digo. A gente não tem essas informações, esses acessos que fica para nós, faz falta talvez ter esses acessos às informações para melhor atender a população.
Seguindo o regulamento desta casa, está encerrada a discussão, já passou réplica e tréplica. Se mais algum vereador tiver para discutir? Não? Então coloco em votação. Quem concordar, fique como está, e quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido a assessora da imprensa desta casa, Ana, que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Paulo do Raio X para fazer uso da tribuna.
Bom, novamente boa noite a todos, senhores vereadores, a quem nos acompanha aí pela internet. Só para mim, aqui nesse momento, então, eu posso me manifestar no que eu achar importante, e eu acho importante esclarecer, então, só para dizer ao vereador Juliano, como já falei, respeito muito o vereador Juliano, e sei. Sei também do que ele sente com relação a isso, mas esse convite que eu tive não foi nem como vereador, foi como um amigo do pessoal da Bocha aí. Quem me convidou foi os representantes da Bocha, tá? Não foi o prefeito, muito pelo contrário. Eu não fazia questão nenhuma de participar. Aliás, não tenho feito questão nenhuma de participar nada do que se refere ao gabinete. Tem outras pessoas aí importantes, inteligentes, que tem feito isso e estão conseguindo grandes conquistas aí para o município. Então, eu não tenho essa pretensão, e o meu ego é bem pequeno. Se daqui 2 anos eu estiver aqui novamente com o vereador, ótimo. Se não estiver, eu vou cuidar da minha vida, trabalhar no que eu sei fazer, na minha profissão. E enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer o melhor para o município, assim como o senhor tem feito, tenho certeza disso. Então, só para esclarecer isso, não vem ao caso essa discussão. Eu, na verdade, fico feliz, sim, porque acho que eu não tenho nenhum filho, nenhum neto, nenhum parente que estuda aqui em Corbeira, mas acho que grande parte, se não todos os senhores, têm. Então, isso é uma coisa que vem beneficiar a todos. Eu quero aqui dividir com os senhores uma questão que eu acho importante. Eu tive na última quinta-feira, em uma reunião no bairro Alvorada do Sol. Fui convidado também pelos moradores do bairro, deixar bem claro isso, com relação à falta de iluminação lá na marginal do bairro Alvorada do Sol. Estavam lá grande parte, se não quase todos os moradores daquele bairro, e realmente à noite está difícil, depois que fizeram aquela divisão ali na rodovia, para eles se dirigirem até o trevo do Perosa, onde que eles fazem a passagem para o centro, fica complicado, uma penumbra, e eu acho justo esse pleito deles. E eu, lá no momento, propus para eles que se fizesse uma coisa em conjunto com todos os vereadores. Afinal de contas, eu não tenho força nenhuma, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, convido todos os senhores, está sendo feito um abaixo-assinado lá naquele bairro por todos os moradores. E eu convido que todos os senhores se unam nessa solicitação daqueles moradores para que a gente novamente encampe uma briga aí, como foi feito em outros tempos, com relação a obras dessa rodovia. E atender, né, para que se atenda, quer seja através da Via Par, do DR, do próprio município, que se atenda à necessidade daquelas pessoas, pois realmente é urgente aquilo. Então, eu acredito que durante a semana eles tenham esse abastecimento pronto e a gente poderá, logicamente, se os senhores concordarem, de fazer esse pleito aí junto ao Executivo e junto aos órgãos aí responsáveis por isso. Obrigado, senhores, e boa noite.
Obrigado, vereador Paulo do Rio X. Convido o vereador Luiz Carlos Stirmer.
Senhoras e senhores, a todo meu boa noite novamente. Eu só vou fazer uma rápida intervenção aqui, nesta tribuna, em relação à resposta que a secretária da Saúde, Cleide, nos deu, em função do nosso ofício, solicitando explicações relativas à aplicação do PEMAC. Né? Os recursos vieram no ano passado e não foram aplicados, né, nesse rateio de parte desse recurso para os funcionários que atingissem um certo padrão de excelência no atendimento. Né? Eu sei que os funcionários públicos têm por obrigação e dever, né, uma vez que estão trabalhando num setor, de fazer o melhor possível naquela área. Porém, esses programas de incentivo servem para que as pessoas façam cada vez mais e melhor, né, e mostrem a excelência do seu trabalho, e principalmente numa área tão importante quanto é a saúde. E eu percebi, então, que na resposta da secretária, ela colocou que os recursos estariam sendo usados para que se adquirisse equipamentos e materiais, melhorando a estrutura dos postos de saúde. Isso é muito importante, claro. E ela colocou isso como fazendo parte da humanização da saúde. Concordo que tem que ser assim. Eu sempre pedi, sempre falei que a saúde ela tem que ser humanizada, porque ela atende as pessoas no momento de fragilidade. Porém, quando você fala em humanização da saúde e não valoriza o funcionário que está lá, as enfermeiras, as técnicas, os motoristas, a zeladora, e não dá o retorno de algo que, inclusive, foi matéria de lei, aí eu não sei se vai atingir e lograr êxito essa dita humanização da saúde. Então, é só isso que eu queria colocar aqui, que eu acho que, de repente, algumas justificativas, elas vêm bonitas, elas demonstram que está sendo feito algo, sim, e isso explica plenamente, porém não se justifica pelo aspecto de não atingir plenamente o seu objetivo. Então, quero aqui deixar a minha reflexão a respeito disso. Obrigado a todos. Boa noite.
Senhor vereador, dá uma parte?
Pode ser, senhor.
Como nós também fomos autor junto desse ofício, quero dizer que quando nós fomos lá receber essa resposta, Luiz, eu queria deixar um pouquinho também bem claro a respeito da minha opinião, de dizer que ficaria aqui a noite inteira rasgando elogios contra a secretária. Pessoa de coração boa, pessoa competente, tudo. Mas acho que da forma como foi feito lá no começo atrás, quando a gente tentou também fazer esse projeto, esse projeto, e como o senhor observaram, como foi assim tomado de nossas mãos e vindo por através do executivo, na época nos tornamos assim dizer que o melhor era, já que o objetivo fosse alcançado, não importaria por quem fosse feito. E agora também quero um pouco defender também até aqui a secretária num pouco das respostas que falou, porque vem do executivo. Promoveu, fez a lei, foi votado, aprovado, e agora não executa o pagamento das pessoas que ali são beneficiadas. Então, as pessoas que nos procuraram, Luiz, a minha resposta que dei a eles, que procurem o Ministério Público. É lei, é direito de receber. Que vão atrás de seus direitos e cobrem. Pois o prefeito quis fazer a lei, agora arque e pague as pessoas que precisam. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. E também quero deixar bem claro que não é nenhuma uma crítica direta à secretária. Ela vem desempenhando um excelente trabalho, só nos resta dar vários elogios, mas isso é uma ressalva, né? Que se você pode pintar um posto de saúde de ouro, mas se você não tiver pessoas lá dentro, felizes, com saúde também, né, para tratar daquelas pessoas que vêm procurar saúde, não adianta nada. Então, é a questão da humanização, passa também pelo funcionário. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Stirner, e convido o vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Boa noite, nobres edis, os que nos acompanham pela televisão legislativa, diretor Márcio Mosca, o Juliano Vendrusco, que é aí professor, juntamente com a sua esposa Joyce, da Escola de Inglês Britânico, o Lázaro e seu filho, Beto Rele, o Gilmar e o Nelson, que se faz presente aqui nesta noite. Obrigado pela presença. Estivemos em Curitiba, eu e Eli Stefanello, juntamente com o Luiz Carlos Stirner, José Heleno Milhomi, na UVEPAR, União das Câmaras de Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. Curso de Transparência das Câmaras Municipais através do Marketing Digital, professor Rafael Barzotto e o doutor advogado Paulo Sérgio Guedes. Como definir palavras-chave, dicas de textos para web, fluxos de leituras de páginas, anúncios, Facebooks, dentro da Câmara, também da Prefeitura. E-mails, marketing, boas práticas, métricas, medir resultados para conhecer o público e aprender com o próprio desempenho, boas práticas de assessorias, conteúdos, marketing, influência, entre outros. De suma importância, a necessidade de estarmos aí sempre aprendendo um pouco mais para também colocar em prática. Participei do almoço da comunidade da Campininha, em nome lá da família Della Pria, Denardim, Mujol, Negrelo, Dapper, agradecendo aí a todos que contribuíram, colaboraram e prestigiaram o evento. Caminhão MUC aí, que foi na última sexta-feira, aí com dinheiro próprio da administração, quero aqui dizer que há 2 anos e há 3 meses eu, vereador Eli Stefanello, juntamente com o vereador Valdir Cordeiro, fizemos a indicação, sabemos que a indicação é apenas uma sugestão, mas que foi então aí aproveitado aí pela administração, da suma importância que é esse caminhão MUC, a pedido da população, e é para o povo, para o povo e com o povo. Por isso estou feliz, porque realmente é um presente para a população de Corbélia. Estivemos também no gabinete do deputado do Carmo, deputado estadual, líder do bloco PSL-PTB. Protocolamos lá os pedidos de 2 prengraudes, aí 2 parquinhos, um para o distrito da Penha e outro para o bairro da Vila Unida. Quero aqui também parabenizar aí o Dariva Lopes, o Soder, o Jaciano Ecker. Vem aí no Centro Cultural de Corbélia o filme mais esperado do ano, Motoqueiros Mercenários, dia 6, 7 e 8 de setembro. Sexta-feira a sessão será às 20 horas, sábado às 20 e 21 e domingo a sessão serão às 20 horas. Comédia, ação e suspense. Os ingressos aí estão na Pastelaria Real, Bar da Dona Maria na rodoviária e o supermercado Trento. Dizer aí ao Dariva, que já começou seus filmes lá em 1992, Osni, e eu também participei lá com a narração do primeiro filme, depois começou o Paulinho Zaquete também aí nos filmes. Então, dizer ao Dariva, ao Soder, ao Jossiano, parabenizar e parabenizar a cultura do município de Corbélia. É um momento de alegria, entretenimento, e esperamos aí a participação de todos da comunidade corbeliense. Semana da Pátria. No Brasil, na primeira semana de setembro, comemoramos a independência do Estado brasileiro, ou seja, comemoramos a nossa independência política. Essa é a chamada Semana da Pátria. Quando paradas civis e militares ocorrem em todo o Brasil, numa grande festa comemorativa, vamos então falar um pouco sobre a liberdade, a autonomia e a independência conquistada pelo Brasil em 7 de setembro de 1822. Essa foi a data em que o Brasil afastou de vez o risco de voltar a ser colônia de Portugal. Faz, portanto, 188 anos que conquistamos a independência política do Reino Português. Independência que significou autonomia para a nossa organização territorial e para escolhas dos nossos próprios governantes. Mas será que essa independência conquistada se estendeu e estende-se atualmente para outros aspectos da nossa sociedade, como o econômico, por exemplo? A história de nossa independência é interessante. Já no início, tivemos que nos endividar para poder consegui-la. Com isso, outro tipo de dependência acabou se estabelecendo entre o Brasil e algumas outras nações da época. A dependência econômica, pois, ao mesmo tempo em que o Brasil teve de pagar para conquistar a autonomia política, teve também de conceder privilégios econômicos aos países que o ajudaram a se livrar do jugo português. Essa dependência econômica acabou por controlar e até mesmo impedir nosso desenvolvimento, e que prejudicou grande parte do povo brasileiro. Passados 188 anos, essa história se modificou. Em que nível de independência nos encontramos hoje? Esse é um bom assunto para discussão. E também essas não são as únicas perguntas possíveis de serem feitas na semana em que comemoramos a nossa independência. É importante que cada um faça suas próprias perguntas e procure as respostas para cada uma delas, a fim de construirmos um país melhor e conhecermos mais sobre a situação política do Brasil e também da nossa cidade e do nosso Estado. E termino com a frase de Nelson Mandela, que diz que a única arma que pode mudar o mundo se chama educação. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elício Fanello.
Reassumo a tribuna. Amanhã, reunião das comissões.
Senhor presidente. Senhor presidente, motivo de informação, se vê algum convite ou alguma agenda da Semana da Pátria para essa casa, através do Executivo?
Márcio, não.
Não? Tá ok, obrigado.
Eu quero convocar todos amanhã, para às 9 horas, para a reunião das comissões.
Só queria justificar minha ausência amanhã, eu vou estar de plantão, mas aí eu já converso com os presidentes das comissões referentes a que eu vou participar, já passando o meu posicionamento.
Obrigado. Não havendo mais pauta, então declaro a sessão encerrada e convido para a próxima semana, no dia 9.